Kelly Matos, a gente já mudou o jazz porque temos convidado na linha. Por favor, faça a apresentação.
Ah, é um jazz elegantérrimo para a altura dessa convidada. Ontem, quando a Andressa Xavier compartilhou conosco no grupo, todas nós, mulheres, nos sentimos absolutamente felizes e representadas e inspiradas por esta apresentadora, mulher, lutadora, incrível, que ainda... apesar de estar enfrentando um período, né, mais desafiador, conseguiu trazer aqui para o Rio Grande do Sul, para ajudar outras mulheres, um equipamento, uma tecnologia que vai auxiliar essas mulheres em tratamento contra o câncer. Cristina Ranzolin, seja bem-vinda e parabéns por esse gesto. Bom dia, Cris.
Bom dia a todos, bom dia a todos aí que estão fazendo o programa, Potter, Kelly, Davi, bom dia a todos os telespectadores. Olha, o mérito não é meu, o mérito realmente é dessa empresa, Paxman, porque eu fiz um pedido para eles, pretencioso, e eles prontamente aceitaram fazer essa doação aqui para a nossa Santa Casa, sabe? Porque tem uma política na empresa, a cada 50 equipamentos que eles vendem, um eles fazem doação para o SUS. Então, eu quando soube disso, na hora, disse, olha, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós somos campeões, infelizmente, dessa questão do câncer de mama. Muitas mulheres enfrentam o problema e a grande maioria não tem acesso a fazer quatro dessas máquinas com essa tecnologia que realmente dá certo. Eu sou um exemplo disso, né? Eu não perdi nada do meu cabelo durante esse tratamento de crioterapia e eu nem sabia que isso existia, né? Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico do médico, eu era daquelas pessoas, sabe, que achava que perdeu o cabelo, gente, importante se tratar. Gente, não é assim, é muito difícil a questão da queda do cabelo, porque a queda do cabelo, por mais que você vá usar uma peruca para sair na rua, dentro de casa você tá sem, você se olha no espelho, você tá sem, se lembrando toda hora que você tá doente, sabe? Então, a questão do cabelo, muitas vezes, as mulheres desistem do tratamento por causa disso. Tem muitos casos de separações por causa da queda de cabelo na quimioterapia. Então, é muito importante que a mulher esteja com a sua autoestima alta para poder enfrentar esse tratamento, sabe? E por isso, fiquei muito feliz aí de poder mediar essa questão aí entre a nossa Santa Casa, nosso grande querido Hospital Santa Rita, aqui, que atende muitas mulheres ali fazendo esse tratamento, com essa empresa aí que tem essa visão social super bacana também.
Cris, a gente sabe, né, a barra que é, né, passar por situações como essa. Como é que tu tá hoje, assim, que tem uma nova Cristina, tem como é que se enxerga a vida, né, quando aparece algo tão grande assim na vida que precisa de uma luta, né, tão árdua. Como é que tu te enxerga hoje, assim? Que tipo de Cristina tem hoje, assim? Claro, o que tu puder falar pra gente, né, Cris? Porque claro, é uma pergunta bem pessoal.
Eu vou te dizer assim, que eu tô em tratamento ainda, né? O meu médico já me disse que estou curada, mas eu ainda estou em tratamento, eu ainda faço a cada 21 dias uma sessão de imunoterapia, onde eu vou lá, eu tenho um catéter que eu uso, né, através de soro, né? Enfim, que vem essa medicação. Então, assim, eu ainda estou, até mais daqui uns 2 meses, eu termino esse meu tratamento, que é um longo tratamento que realmente durou aí 1 ano. Mas eu, desde o início, eu confiei muito nos médicos, sabe? Porque, e na medicina, porque a gente tem hoje, felizmente, aqui no Rio Grande do Sul, o mesmo tratamento que se tem lá em Boston, que se tem em qualquer lugar do mundo, sabe? De ponta. E hoje, felizmente, o câncer sim tem cura. Essa é a realidade que às vezes a gente não sabe. Então, desde o início, quando eu recebi o meu diagnóstico e que tive uma grande aula de 3 horas com o meu médico sobre o assunto, eu fiquei muito tranquila, sabe? Então, eu não cheguei a entrar em desespero, assim, com essa questão do diagnóstico e de um medo de morte, de alguma coisa assim. Eu confiei muito. Então, eu acho que isso me deu uma certa segurança. Mas claro que é um tratamento, foi 1 ano da minha vida completamente diferente esse, né? Por mais que eu levei uma vida normal, levei uma vida normal, eu continuei trabalhando, eu só deixei de trabalhar no dia que eu fazia a sessão, mas no dia seguinte eu já estava lá, eu continuei fazendo meus exercícios físicos, eu continuei tendo toda a minha rotina normal, sabe? Então isso me facilitou muito. Mas claro que a gente muda, sabe? Porque tu fica ali num limite, tu fica vendo como a vida pode depender de alguma coisa, né? Felizmente eu tive acesso a esse tratamento que deu certo. E então a gente fica assim, a gente fica mais A gente olha para o sol de maneira diferente. Eu estou falando com você sentada aqui na minha sacada, olhando esse dia lindo que está fazendo. Eu acho que a gente acha os dias mais lindos ainda depois de um tratamento de sucesso como esse.
Que bonito isso.
Sabe? Realmente o sol está mais azul, eu acho que as plantas estão mais verdes, sabe? Eu estou mais feliz.
Ô Cris, eu tenho uma dúvida só a teu respeito. Qual é o segredo do teu bronzeado?
Ah, aliás, né, Davi, todo mundo estava achando que tu estavas bronzeado, né, Davi?
Não foi, foi incrível.
Deixa eu explicar isso, tá? O Davi tirou férias, certo? O Davi tirou férias, outras pessoas vão lá e ocupam um espaço, né, tão nobre, que era do Paulo Santana, que o Davi assume na página de Zero Hora, e também isso se espalha online, né, além do papel, né, do print, né. A Cristina escreveu uma coluna nessa retirada do Davi, digamos assim.
O segredo
assim,
do meu bronzeado.
O título é O Segredo do Meu Bronzeado. Só que na primeira versão online não teve... Estava dentro da caixinha da Davi Coimbra, porque era o espaço da Davi Coimbra. Então, se alguém printasse somente o título e o nome do Davi com a fotinho dele ali...
A foto do Davi ficava atrelada, exatamente.
Parecia que o Davi tinha inscrito, só era só botar um scroll ali, pouquinho pra baixo, já tava o nome Cristina Rosolim. E aí a gente printou isso aí, isso se espalha e viraliza, né, naturalmente, pelo Rio Grande do Sul do Brasil, né? Que era o segredo
do... o bronzeado não tem segredo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da crioterapia, porque tem muita gente curiosa como é que funciona isso, sabe?
Por favor, Cris.
Dói, não dói?
Dúvida todo mundo que passa que vai fazer tratamento contra o câncer de mama, pode usar essa touca, Cris? Ou é para todo tipo de câncer? É só para alguns?
Não,
como é que funciona?
Para cânceres hematológicos não pode. Isso é a resposta que eu tive, sabe? Para questões hematológicas, quem tem problemas no sangue não funciona, até porque o sangue tem que circular por todo o corpo. Quando você coloca aquela touca na cabeça, o que que acontece? Ela impede que o remédio chegue ali, certo? Então, por isso que você não pode fazer, quem tem problemas de sangue. Mas, no meu caso, como é que funciona? A gente tem que colocar a touca meia hora antes de começar a fazer a quimioterapia. Normalmente, quando você vai para uma sessão de quimioterapia, antes dos quimioterápicos, você recebe antialérgicos, antináudios, uma série de medicação, cortisona, são vários remédios. Então, quando começa, você está ali tomando aqueles remédios, que é tudo por soro, né? Você já coloca a touca. Aquela touca é uma touca gelada. Sabe essas bolsas de gelo, de gel, que a gente às vezes coloca num alguma coisa mais ou menos assim, mas ligada numa máquina, que mantém uma temperatura constante para não haver queimaduras e para realmente manter gelado. Uma temperatura que eles dizem ali de menos 4 graus. Quando eu coloquei a primeira vez ali, né, a gente fica aquela expectativa, assim, logo que tu coloca, é que nem quando tu coloca esse gelo, essa bolsa no braço, tu sente aquele gelinho. Mas dali a pouco você não sente mais. Eu, no meu caso, me adaptei super bem, consegui resistir super bem à temperatura, não tive problemas maiores. Às vezes até eu dizia para a enfermeira no meio do tratamento, será que não desligou a máquina? Não, porque eu não sentia mais. Depois de um tempo, tu não sente mais. Mas quando retira a touca, tem até uns cristalzinhos de gelo na cabeça da gente.
Gente, e não dói, Cris?
Não dói mesmo. É só um gelinho. Então, o que que eu fazia? Eu usava um cobertor, eu ficava coberta. Eles me traziam sempre ali um chazinho quente para você se manter aquecida. Eu tive sorte de fazer durante o verão, né? Então, porque molha o cabelo, você tem que umedecer o cabelo, coloca ali um cremezinho para a touca deslizar bem. Aí aquela touca, por cima da touca essa de gel, vai uma touca de neoprene, que aquilo ali é mais chatinho, porque aquela touca de neoprene tem tipo como é que a gente chama, um barbicacho, que prende no queixo. E aquilo ali realmente tem que estar bem presinho para que a touca faça efeito. Congele o bugo do cabelo, né? Mas eu vou dizer pra vocês que realmente, depois de um tempinho ali que você tá usando, você esquece disso. Você esquece que tá usando e é muito fácil. E aí, depois que termina o quimioterápico, tem que ficar mais uma hora e meia com a touca. Mas normalmente também tem isso. Logo depois, você segue fazendo alguma outra medicação. Então eu não ficava ali só por causa da touca, sabe? Eu ficava fazendo alguma outra medicação usando a touca também. Né?
Quantas vezes, Cristo... Desculpa, Potter, pode ir.
Não, ainda sobre, pai, por favor. Quantas vezes,
Cris? É porque a quimioterapia, eu estou aproveitando assim, porque muitas, mas milhares de ouvintes nossos ou, né, passaram por isso, ou vão passar, ou tem alguém na família, porque a gente fala que é, a questão do câncer, a família inteira tem, né? É, porque a gente acompanha.
Existem protocolos diferentes, né? Que eu tive uma aula sobre isso. Existem protocolos diferentes, dependendo mesmo do câncer de mama, existem vários tipos de câncer de mama. O meu foi HER2 positivo. Então, o meu eu usei o Taxol e a Carb, são dois quimioterápicos. Um deles não cai cabelo e o outro cai. Então, eu só usava a touca durante a
cirurgia,
desde que cai. Eu tenho algum, por isso que eu digo, o protocolo depende. Então, eu tive sucesso no meu tratamento porque eu tive este protocolo, né? E porque uma outra coisa muito interessante, eu não tinha química no meu cabelo, eu nunca tinha pintado o cabelo. Então, meu cabelo...
Mentira, Cristina, que teu cabelo não tem nada de branco, mulher! Agora tu vai ter que dar um outro segredo do bronzeado e do cabelo.
A pergunta da Kelly veio...
Menina, eu nessa quarentena que sou pipocó aqui. Um cabelo se chama Potter e o outro eu apelidei de Davi.
Só dois?
Só dois, graças a Deus. Tu já quer que eu fique crento todo branco.
É, isso é importante, sabe, Kelly? Que aí eu não tinha química, porque eu me lembro que quando eu comecei o tratamento, meu médico disse, olha, mesmo com a troca de quimioterapia, tu vai ter uma perda, porque o normal é ter uma perda, né? Ele disse, tem gente que perde 20, tem gente que perde 30, tem gente que, olha, tem pra algumas pessoas, dependendo do protocolo, como é realmente o cabelo da pessoa, pode chegar, mesmo com a troca, ter uma perda grande, e até 80%, entendeu? Isso depende de casa para casa. Mas como eu tinha isso, eu usei esse protocolo e eu não tinha química no meu cabelo, eu não pintava, não fazia essas progressivas, esse tipo de coisa, eu tive um resultado 100%, não perdi nada. Até ontem o médico brincou, cresceu o cabelo? Eu disse, não cresceu o cabelo, mas eu vou te confessar que deixou de cair. Por quê? Porque o protocolo, além de você fazer a touca, você tem que ter alguns cuidados. Não pensar muito, não tracionar a raiz do cabelo. E eu todo dia, para ir para o Jornal do Almoço, eu fazia uma escova. E cada vez que eu fazia aquela escova, a minha escova ficava cheia de cabelo. Então eu perdia muito cabelo ali, né, normalmente. E aí eu parei de fazer a escova, porque não podia. E aí eu deixei de perder o cabelo também, sabe?
Cris, para quem... Fala, Davi, fala.
Não, basta ficar gelada a touca para que... a pessoa não perca o cabelo quando faz quimioterapia ou tem algum outro produto que é colocado ali?
O que funciona mesmo é o gelo, porque o bulbo do cabelo, ele congela, sabe? Então o quimioterápico não entra ali, porque normalmente o que derruba o cabelo é que como o quimioterápico circula em todo o seu corpo, ele também vai na raiz do cabelo e aí a raiz essa faz o cabelo cair, né? Então como congela, o remédio não entra ali. Por isso que você tem que usar a touca enquanto você está recebendo o quimioterápico, né? E depois termina o quimioterápico e fica mais de uma hora e meia, porque quando o remédio está circulando por ali também. Então o que realmente faz é isso. Eu uso mais, eu não tenho nenhum outro tipo de remédio ou de produto que tenha que usar. É um shampoo normal, neutro, eles pedem que a gente use um shampoo neutro. Além de não escovar muito, não tracionar a raiz, o que eles pedem é para não lavar muito o cabelo, só duas vezes na semana. E deu, não tem mais mistério, sabe? Funciona muito bem. Funciona muito bem. É uma tecnologia que foi inventada por uma família, porque a esposa do dono teve câncer de mama. Ela não chegou a se beneficiar. Eles começaram com ela a usar gelo mesmo, tá? Pegava o gelo na geladeira e botava na hora dela fazer a quimioterapia. E aí, só que infelizmente ela faleceu, isso faz muitos e muitos anos, né, na Inglaterra. E aí depois o marido dela desenvolveu essa tecnologia que existe aí, então essa empresa Paxman.
Cristina, eu vivi uma situação assim que acho que vai exemplificar algumas perguntas que chegaram de algumas pessoas aqui, né? Mas por que isso é tão importante, né? Estudos bem grandes já, de alguns anos, demonstram que a luta pelo câncer depende muito da pessoa, de como ela está, né? E um dos efeitos colaterais que mais derruba as pessoas, principalmente as mulheres, porque o homem, o cabelo curto, até raspado, faz parte meio que da cultura masculina, nas mulheres não. Então as mulheres sofrem muito com isso, com a queda do cabelo. Claro. Tanto que elas procuram perucas, né? Eu fiz uma matéria pro Patrola, eu fui cabeludo uma época, e eu, a Rodak, fiz uma matéria que eu cortei o meu cabelo para doação, para fazer peruca. E aí o meu cabelo, junto com o de outras pessoas, são vários cabelos que formam uma peruca, a gente conseguiu fazer um cabelo comprido com o meu cabelo e com o de outras pessoas, e a gente levou no Instituto do Câncer Infantil para doar a peruca para uma menina. E eu lembro da minha emoção, né? A dela foi mágica, assim, né? Mas eu lembro de viver aquele momento de entrega, de entender a importância do cabelo nessa época que está se enfrentando um câncer. Né? Então...
Eu vou te dizer assim, ó, o que que acontece? Uma pessoa que tem condições de pagar por um tratamento, sabe, desse, de crioterapia, essa pessoa certamente tem um apoio familiar, essa pessoa certamente pode fazer uma terapia, pode comprar uma boa peruca, porque também tem isso, mas você também vai ganhar uma peruca que é muito diferente do seu cabelo, porque você vai sair na rua, você vai ser reconhecido por aquilo, você não vai se reconhecer nele, sabe? Então a doação é super importante, mas para as crianças, porque assim, eu confesso que eu não sei se as crianças usam esse tipo de equipamento. A doação é super importante, mas se você puder preservar o seu cabelo, isso é muito, 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 muito importante, sabe? Por isso que, inclusive, em outros países, essa máquina de crioterapia faz parte do tratamento. É para todo mundo. Então, acho que a gente ainda tem, ainda é limitado, por ter um alto custo. Mas, felizmente, agora está chegando ao SUS, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quem se tratar ali na Santa Casa vai poder fazer uso aí dessa tecnologia de primeiro mundo.
Cristina Ranzolin, volte sempre à timeline. Obrigado pelo papo com a gente aqui.
Adorei, gente. Um grande beijo para vocês. Vamos aproveitar esse dia lindo do céu azul aqui na capital. E acho que
tudo vai estar assim, né? Verdade, verdade. Um beijo, Cris. Valeu.
Beijo.